Podcast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Começando mais um episódio, episódio 8 do Podcast. Hoje que é sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. E olha quem voltou. Fala aí.
Quebrada. Tamo Arthur, junto.
É isso mesmo, Arthur Stabile, que voltou. Semana passada ele tava fora. Onde você tava mesmo, Arthur?
Semana passada eu estava descansando, graças a Deus.
É mesmo. Ah, nossa. É mesmo, é isso mesmo. Até me afoguei. Engasguei, melhor dizendo. Bom, e é isso aí, como eu sempre digo, sem demora, vamos aos assuntos da semana. E o primeiro deles, o episódio ocorrido nesta quinta-feira, madrugada de quinta-feira, 4 de abril, uma ação policial da Polícia Militar Oficial da Rota, encabeçada pela Rota e também com apoio de outras, do COI, né?
Sim, o COI estava lá.
Certo. E em parceria, por assim dizer, com o Ministério Público, o GAECO do Ministério Público, que é um grupo que atua no combate ao crime organizado, em Guararema, uma cidade que fica a aproximadamente 80 quilômetros de São Paulo, que resultou na morte de 11 pessoas. O caso foi o seguinte: era uma quadrilha especializada em roubo a banco que estava sendo monitorada pelo GAECO do Ministério Público com escutas telefônicas que estavam essas informações estavam sendo passadas para a rota da Polícia Militar, né, a tropa de elite da Polícia Militar, e eles agiram nesta madrugada, segundo eles, num intuito de evitar a ação criminosa. Havia pelo menos 25 participantes suspeitos, né, de cometerem esses ataques a duas agências bancárias, do Santander e do Banco do Brasil. E, segundo a versão da polícia, eles foram frustrar, né? Mas como as informações não eram muito precisas, eles estavam fazendo um mapeamento da região, né? Salesópolis, Guararema, enfim, toda aquela região. Aumentaram o policiamento ao saberem dessas informações, só em toda a região. E quando souberam das primeiras explosões e dos tiros, dos disparos, as primeiras viaturas começaram a chegar e, na versão da polícia, houve troca de tiros com a morte dessas 11 pessoas. O Arthur esteve em Guararema e agora eu quero que você conte um pouco pra gente do clima da cidade, dos desdobramentos desse episódio, Arthur.
Exatamente, então, o resumo é bem esse mesmo. Só pra detalhar, a ação... das 11 mortes, 9 foram pela Rota, 2 pelo COI, está detalhado isso. E as informações enviadas pelo Ministério Público de Sorocaba não eram exatamente precisas, e a gente até questionou a PM para saber quando foram passadas essas informações para fazer a prévia da ação, e a polícia não nos passou, porque, segundo eles, poderia atrapalhar futuras investigações. Mas o clima da cidade, que é uma cidade pacata, apesar de fazer parte da Grande São Paulo, já pode ser considerada interior. Muita gente falou interior em vez de Grande São Paulo, porque são apenas 28 mil pessoas e é uma cidade afastada, não é de fácil acesso, como Mogi das Cruzes é. Então tinha, de fato, uma dúvida se a ação seria em Guararema, em Jacareí, em Santa Branca ou até mesmo em uma região mais afastada de Mogi das Cruzes, que já é uma cidade maior da região, é a principal cidade do Alto Tietê, que é onde faz parte ali Guararema. Então, qual que foi a ação da polícia? Vamos enviar a Rota e também outras tropas especiais, como o COI.
O COI, só um detalhe, é a tropa de elite do Batalhão de Choque.
Isso, exatamente. Né? Que o Choque já é uma tropa especial e o COI é o especial da especial.
Exatamente.
Então, eles não ficaram num lugar específico, eles ficaram rodeando, fazendo policiamento ostensivo para encontrar os carros que seriam usados por essa quadrilha. Inclusive, uma das primeiras ações acertou um carro da prefeitura de Guararema. Uma van da saúde que ia buscar pacientes. Curiosamente, e por azar desse motorista, tinha informação de que uma van fazia parte do comboio da quadrilha, o que não foi confirmado depois. Uhum. Mas, além disso, os suspeitos estavam atrás dele, coisa de 200 metros. Então, assim, a polícia viu a van e já ficou atento. E logo atrás estava o grupo. Então teve troca de tiros. Tanto que o motorista não sabe dizer, porque a van foi atingida por um tiro, se partiu primeiro da polícia ou se partiu primeiro do grupo. Então até esse momento a gente não sabe se de fato foi um tiroteio, se de fato a polícia começou ou se de fato os criminosos começaram. A gente não tem essa informação ainda. O que aconteceu foi que ele ficou no meio desse fogo cruzado. Em um momento, os policiais perceberam que era um funcionário da prefeitura, retiraram ele da van e colocaram atrás da viatura. Mas assim, o clima na cidade é como se tivesse acontecido um grande evento. As pessoas, no começo da manhã, se dirigiram para a delegacia, que é a única delegacia da cidade, para ter uma noção de como que é o espaço, né? Uma cidade pequena mesmo. Tinha gente que se arrumou, mexeu a melhor roupa, se maquiou para ir na delegacia ver o que estava acontecendo. Então, de fato, foi um mega evento na cidade. E a delegacia estava cercada porque ela era vizinha de parede de um dos bancos, que é o Banco, do Brasil. Então a gente não teve acesso à delegacia logo no começo. Nós da ponte chegamos por volta de 1h30 na cidade. O acontecimento foi durante a madrugada, então teve um período da manhã que não teve acesso à delegacia e a gente conseguiu entrar por volta de 2 horas lá para resolver, ver se o delegado ia conversar, para conversar com os agentes da Polícia Civil. Eles falaram: não, dá um tempo que a gente vai conversar com o delegado, que ele está de diligência, não está aqui. E nós fomos convidados a nos retirarmos por policiais militares que estavam lá, falando: não, o delegado falou que não é para ficar aqui. E aí a gente saiu de lá, mas depois de um tempo conseguimos voltar e apurar melhor lá de dentro. E aí a gente teve um pouco mais de detalhes, perceber como que foi a ação. Policiais da rota, por volta de 10 para as 4 da tarde, ainda chegavam na delegacia para fazer exame residográfico. Esse exame consta em retirar amostras das mãos desses agentes para saber se eles atiraram ou não. Isso é um procedimento comum nas perícias para saber quais pessoas envolvidas nessas ações de fato atiraram, usaram as armas que estavam em posse, né? Então eles estavam fazendo esses exames ainda. E depois de um tempo, curiosamente, a TV estava sintonizada na TV Bandeirantes e mostrando o Datena, todo mundo conhece esse programa policial, que estava filmando a operação e contou com a participação do Coronel Camilo, que é o chefe da Polícia Militar agora, né?
É o diretor executivo.
Que criaram esse
É, claro,
cargo.
exato.
Antes não tinha exatamente essa interlocução entre o governo e o comandante-geral das polícias. Tanto da militar como o delegado-geral, que é da Polícia Civil, agora tem um cargo específico para isso. E esse representante estava ao vivo no programa para comentar sobre a ocorrência. E ele detalhou, e os policiais da rota estavam assistindo. Foi curioso ver essa cena deles, vendo tanto o chefe, segundo chefe direto na hierarquia, né? Agradecendo pela operação, quanto a entrevista do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, dizendo que eles serão condecorados. Eu estava meio que uma mosca ali nesse momento, porque deu para ver que eles estavam olhando orgulhosos essa fala. Eles se entreolhavam assim, pô, fizemos um bom trabalho. Eles não falavam nada.
Mas você sentiu.
Acho que eles viam que tinha um corpo estranho ali, viam que tinha um jornalista, então não foi algo tão explícito, mas eles estavam orgulhosos da operação que eles passaram naquela madrugada, né?
Exatamente. E aliás, falando nisso, né, do Coronel Camilo, tá participando do programa policialesco da TV Bandeirantes. Um pouquinho antes, Arthur, você estava em Guararema, eu acompanhei a coletiva de imprensa na Secretaria da Segurança Pública, que pretendia prestar esclarecimento sobre o episódio, né? Esclarecer alguns detalhes, enfim, tirar algumas dúvidas da imprensa. E aí aconteceu uma situação bastante desagradável de censura da ponte. O Coronel Camilo era uma das figuras das autoridades que estava na mesa, né? Nós chegamos lá, eu estava lá representando a ponte, me inscrevi, eram 7 perguntas, e aí aconteceu o seguinte, ó, vamos ouvir esse áudio.
Como a gente fez, então vamos começar as questões. A ideia é que façam as questões e eu direciono para aqueles que vocês perguntarem. Então, repetindo, Coronel André, Coronel Mário, Doutor Yusuf, Doutor Salles do Ministério Público e Doutor Roberto. Pode passar.
Vamos organizar? São 7 perguntas, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vamos lá. Pega aqui CBN, Globo, Estadão,
Ponte Jornalismo. Ponte
Jornalismo
Jornalismo
agora. Peraí, eu não sou boa de conta.
Você percebe que ela fala o nome Ponte Jornalismo. Quando chegou a hora de eu fazer a pergunta, foi dado a vez pro agora, que ela tinha citado no áudio depois da ponte.
Em tese, teria que fazer a pergunta depois de você?
Exatamente. E deu-se por encerrado. Tem mais um detalhe. Logo depois que eu fiz a inscrição e a reportagem da CBN estava fazendo a pergunta, veio uma outra funcionária da empresa, da assessoria, agachou do meu lado e perguntou: Maria Tereza, a sua pergunta é sobre letalidade policial? O que por si só já é um absurdo, porque digamos que... Não, primeiro, não importa. Segundo, ela não pode fazer uma censura prévia da minha pergunta. Pô, sua pergunta é sobre letalidade policial? Espere que você vai ouvir minha pergunta. Mas, Arthur, eu respondi. Disse que não, que tinha a ver com conjuntura de política de segurança pública. E ela disse: ah, tá bom, espera um pouco. E nesse momento, quando a reportagem da CBN terminou de ouvir a resposta, né, do comandante da rota, que estava direcionada pro comandante da rota, o microfone foi pro outro lado e nunca mais voltou para a mão da ponte. O que você ia falar?
Tem dois detalhes muito importantes nessa questão. Primeiro, que nenhum outro repórter foi perguntado por outra representante da imprensa. Apenas a ponte foi questionada sobre o que teria de conteúdo na pergunta. Esse tipo de fato não é comum, não é feito. E um detalhe, mesmo que a nossa temática fosse sobre letalidade policial, estaria dentro do assunto a ser abordado. Lógico. Na coletiva. Estamos tratando de uma ação com 11 pessoas mortas pela polícia. Não estamos questionando se foi uma ação legal ou ilegal.
Estamos dando um fato.
Isso vai ser comprovado depois na perícia, na investigação. Mas é uma ação de morte decorrente de intervenção policial, o que a parte legal da polícia chama de MDIP, morte decorrente de intervenção policial. E isso é um caso de letalidade. Sim. Seja comprovado legítima defesa ou não. Não. Isso vai entrar nessa estatística específica de letalidade. Então, foi uma censura gigantesca. Porque, primeiro, foi questionado sobre o que seria falado. E mesmo que esse assunto fosse de fato a sua pergunta, ele envolvia aquela coletiva. E você não pôde fazer a pergunta, seja ela sobre letalidade, seja sobre política de segurança pública.
Sem dúvida. E não foi a primeira vez que aconteceu isso com a ponte. com relação à censura ou ameaças, né? Eu tô dizendo, vamos lembrar do episódio mais recente, o nosso fotógrafo Daniel Arroio, que foi atingido por bala de borracha durante uma manifestação, atingido na perna. Tá, agora tá bem, né? Mas acho que o buraco ainda não fechou, inclusive. Mas, enfim, foi algo bastante grave, foi atingido, estava com o devido equipamento de segurança, só que ele foi atingido na perna, né? Enfim.
Equipamento de segurança e também as devidas identificações.
Exatamente. Tivemos também um caso mais anterior, em 2016, de uma censura da justiça, uma decisão judicial que obrigou a ponte a retirar um vídeo do ar. Esse vídeo mostrava a promotora Ana Maria Frigério Molinari acusando as mães de Maio de uma suposta ligação com o tráfico de drogas.
Que nunca foi comprovada.
Sim. E aí, enfim, uma denúncia vã, né? Uma denúncia incorreta, né? Uma calúnia. E a gente teve que... A ponte denunciou isso e teve que tirar por decisão judicial o vídeo do ar. Tivemos também o episódio do porta-voz da PM que sugeriu que a ponte receberia dinheiro do crime organizado. Tá lembrado disso, Arthur? Foi também em 2016.
A ponte para o crime, segundo ele.
Exatamente, a ponte para o crime. Depois ele acabou pedindo desculpa para alguns integrantes, alguns profissionais que trabalham com a ponte. E um episódio envolvendo você, Arthur. Racistas misóginos frustrados dos fóruns de ódio da internet, do Galachan, né? Que acabou ameaçando, fazendo ameaças, né?
Foi uma ameaça geral. Tanto você quanto o Fausto Salvador também foram ameaçados. O Fausto teve as filhas ameaçadas. Eu tive minha mãe e minha avó ameaçadas também. Nesse escopo do Galachan, que tendo ou não a ver com os atacantes... Não, os criminosos lá de Suzano, os matadores de Suzano, têm ideias similares, ideias parecidas, e está sendo recorrente esse tipo de caso com a gente, infelizmente.
Exato. Agora, eu acho que também é um pouco o que foi falado ontem na sede da SSP por colegas da imprensa, né? É também um sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho, porque se as pessoas têm medo do que a ponte vai questionar, né? as autoridades, significa que a gente está fazendo um bom trabalho.
É curioso que as autoridades ficaram tão receosas de ouvir nossas perguntas, mas ninguém em Guararema questionou. Guararema foi tranquilo, fiz o trabalho bem feito, sem nenhum tipo de censura, apesar de ter sido expulso uma vez na delegacia pela polícia, por um policial militar que não era de Guararema, ressalto isso, era um policial da rota. Mas naquele momento, sendo verdade ou não, o delegado tinha pedido para não ter ninguém fora da operação lá dentro. Respeitei, depois consegui ter o momento de entrar e conversar com o delegado, que explicou algumas questões para a gente da operação. Mas o outro lado aqui em São Paulo, a gente não teve o mesmo tratamento para poder fazer o trabalho. Só voltando um pouco para falar do clima de Guararema, que de fato é uma cidade bem pacata, e virou o assunto de lá, né? Só que todo mundo tinha um posicionamento de que a polícia fez bem, a polícia matou gente que tinha que ser morta.
Isso, comemorava, né?
Isso eu ouvi desde o momento que eu saí de São Paulo. O Uber que eu peguei, o motorista, ele era de Mogi, curiosamente.
Ah.
Ele até brincou que ele tinha ganhado o dia de receber uma viagem direto para Guararema, né? Ele falou, não, tem que matar esses caras mesmo, esses caras não podem ficar aí não. E essa fala eu ouvi recorrentemente em Guararema, de gente da cidade, de gente que mora em outras cidades, como Mogi mesmo, além desse motorista, que trabalham lá. E eu ouvi inclusive até de jornalistas que trabalham em Guararema, jornalistas locais, de que a polícia fez um bom trabalho, tinha que eliminar mesmo, e que agora os direitos humanos estão falando que esse povo é vítima da sociedade. Eu vi muito esse discurso por lá.
Tem uma frase de um personagem que é da Rota. Como que é a frase?
Essa fala destoou um pouco e foi bem curioso ter ouvido ela. Eu estava no mercado, foi uma hora que eu resolvi comprar uma coisa para comer. Tive aqueles 5 minutos para falar, não, pera, eu preciso pensar um pouquinho em mim, comer um pouquinho e voltar. E aí a atendente da padaria do mercado estava conversando com o cliente, né? Ela falou, pô, você ficou sabendo do caso, né? Pô, os caras ficaram num lugar sem saída. Que foi, na hora que teve a ocorrência dos 7 mortos, né, que foi em um local,
isso,
eles estavam sendo perseguidos por uma viatura e deram de frente com outra. A ação deles foi dar um cavalo de pau. Só que atrás estava vindo a viatura que estava perseguindo eles. Então eles de fato ficaram sem saída.
Uhum.
E aí ela falou, eles ficaram sem saída. Meu, você sabe que a rota não perdoa, né? Foi uma fala que assim, que mostra que a cidade viu a gravidade da ação e sabe de quem estava lidando com os suspeitos ali, né?
E endossa a prática das mortes, né?
Ainda que ela não tenha apoiado assim, explicitamente na fala, mas deu para perceber que, tipo, era um, entre aspas, um comum acordo da população. Eu ouvi isso até na praça da Igreja Matriz durante a missa, que foi feita por volta de 7h30. O povo olhava, as viaturas estavam patrulhando a cidade, porque ainda tem ação lá para encontrar os pelo menos 11 suspeitos que ainda estão foragidos, sendo 11 mortos e 3 já presos, que esse número atualizou durante o dia, né?
Ah,
são
3
presos já.
Eu tinha a informação de 2.
Agora atualizou.
Tá.
Infelizmente, a gente teve muita informação que não foi concretizada. Inclusive, que de noite a gente recebeu o aviso de que 2 homens teriam sido mortos pela polícia no mato, só que ninguém achou. Se bobear, nem a polícia, porque até agora não foi avisado pra gente. Então, foi algo meio complicado isso, de vamos receber informação, confirmar, muitas
mas
coisas.
Mas uma das mortes aconteceu no mato, né? Porque foram,
sim,
5 locais de confronto, né?
Sim,
isso?
Foram 5 locais, 4 deles com 1 morto em cada um,
tá,
e 1 com 7 mortos.
Tá,
que esse teria sido o confronto. Ah, um detalhe dessa ação específica, esse carro era blindado. Era um Subaru, um veículo importado. Ele era blindado e o grupo, segundo os policiais, eles atiraram de dentro do carro com o carro fechado. A polícia, ela atirou e percebeu que era um carro blindado. Então a polícia
atirou
direcionou várias vezes no mesmo local. Dependendo da blindagem do carro, isso não perfura. Mas essa blindagem era blindagem simples, aquela blindagem para assalto de semáforo, por exemplo, de receber um tiro de pistola e não perfurar. Envolvia um fuzis 7.67. Então os tiros perfuraram e os caras morreram dentro do carro. Um ponto interessante que eu descobri estando lá, né? Que isso é, a gente que não é local não sabe desses detalhes, né? E não é um detalhe. A cidade é monitorada por câmeras. São mais de 80 câmeras em toda a cidade. Infelizmente, um dos pontos não, pelo menos um dos pontos, esse dos sete mortos, não é monitorado porque é na estrada. Então, nas estradas que ligam Guararema, não tem. Mas quando já está no domínio da cidade, exatamente no território de Guararema, tudo é monitorado. E câmeras de alta resolução. Tanto que a gente pôde ver imagens em TV, elas com zoom e ainda em perfeita resolução, né? E a população falou: meu, esses caras são muito audaciosos. Eles vieram aqui que é monitorado por tudo. Então, assim, ainda endossaram isso. Pô, os caras são ousados mesmo. Ainda bem que a polícia veio aqui e matou eles. Foi um discurso muito, muito ouvido por lá.
Por lá. Agora vamos pro outro tema da semana. Na verdade, são duas situações que acabam se encontrando, né? Vou começar de trás para frente.
Vamos lá.
É o episódio que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual do PSL, mesmo partido do Jair Bolsonaro, que inclusive esqueci de falar isso. Você viu, né? Ele comemorou a ação da Rota no Twitter.
Ele, o João
João
Dória, obviamente,
Dória.
já prometeu a condecoração no próximo dia 10.
Exato, o Bolsonaro parabenizou os policiais da Rota da Polícia Militar de São Paulo, enfim, né? Mas aí o Douglas Garcia, deputado pelo PSL, fez um comentário transfóbico na sessão plenária, da Alesp, certo? Uma quebra de decoro, para atacar diretamente a Érica Malunguinho, a primeira deputada estadual trans, do PSOL, daqui de São Paulo. Eles estavam discutindo, Arthur, a questão do sexo biológico no esporte. Lembra daquela polêmica da Tiffany?
Sim, a jogadora de vôlei, teve até um comentário do Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira, que depois se desculpou, que ele falou: nossa, é um homem. Isso foi flagrado pela TV durante o jogo. Ele se desculpou, a Tiffany aceitou de boa, apesar que a Ana Paula, que é uma ex-jogadora de vôlei também, comprou a briga, questionando a presença da Tiffany no esporte, algo que está sendo bem, bem discutido, bem debatido.
E aí tem um projeto de lei, que era isso que estava em discussão, né, na Alesp, um projeto de lei para que apenas o sexo biológico possa definir a questão da qualificação dos atletas, né? E, obviamente, a Érica Malunguinho é contra, óbvio, não apenas ela, a bancada do PSOL, enfim, a ala mais progressista dentro da Alesp, e o Douglas Garcia, obviamente, a favor. E ali, no processo de defesa, ele disse que se visse um homem que fala que é mulher dentro do banheiro com a mãe ou a irmã dele, tirava no tapa e chamava a polícia. Extremamente transfóbico, a bancada do PSOL, PT, outros partidos também, outros parlamentares apoiaram a abertura de um processo por quebra de decoro, que ainda vamos ver o que que vai dar, mas por que que eu estou falando isso? A gente vê aí um discurso de extremismo, de intolerância. Discurso esse assodado e confirmado e que apareceu no episódio do último domingo na Avenida Paulista, o confronto, a pancadaria, na verdade, não tem outro
Esse de
termo.
fato foi um confronto, né? Muitos confrontos são falados dessa forma, mas não são confrontos. Mas esse de fato foi um.
Exato, entre o grupo pró-golpe de 64 e o grupo contrário, né? Eu não vou dizer que era só o movimento antifascista, porque assim, eram grupos antifascistas, né? Tinha o pessoal autônomo, tinha o pessoal da Democracia Corintiana, eram pessoas contrárias à ditadura militar, ao regime militar, que encontraram o grupo pró-64, que estavam com um bolinho ali na frente da Fiesp para cantar parabéns pelos 55 anos do golpe de 64. E houve ali uma troca de provocações, houve a pancadaria, enfim, isso todo mundo já sabe. O que está por trás e que eu quero trazer agora na discussão é justamente essa narrativa, a narrativa do ódio, a narrativa do fomos atacados.
Como aconteceu exatamente, até porque você estava lá, você cobriu pela ponte, então você é testemunha ocular mais do que é uma jornalista em campo, né? Você sabe o que aconteceu ali. O que que você viu e o que que foi falado posteriormente?
Arthur, todo mundo bateu, todo mundo apanhou. Eu costumo dizer isso, sabe? O grupo que se engalfinhou, por assim dizer, eram pequenos, porque eles estavam em número pequeno. A galera antifascista estava também em um número não tão elevado. Só que foi uma pancadaria generalizada porque estavam com pedaços de pau e de pau de bandeira, o lado do pró-golpe. Havia também uma militante, uma ativista pró-golpe, que estava com uma taser que é aquela maquininha de eletrochoque, certo? Que é restrita, é de uso restrito. E o spray de gengibre. Do lado do antifascista também tinha gente com spray de gengibre, mas ela tem foto do Daniel Arroio, que estava comigo nessa cobertura, jogando o spray na cara das pessoas. Eu fui atingida por uma borrifada do spray, eu estava ali do lado dele, porque ela começou a jogar indiscriminadamente contra o grupo. E também a fazer assim com a máquina de choque, que o próprio investigador, na delegacia, na noite de domingo, disse que sim, corre risco, se for uma pessoa cardíaca, é uma arma letal, sim.
Então a gente pode dizer que foi premeditado.
É, ela, exato. Não, não foi... digo premeditado, mas assim, ela não estava lá em paz.
Então, você usar uma arma, na verdade não usar, que ela usou posteriormente, isso, no momento de confusão já.
Mas você levar...
mas você estar com uma arma, você está pensando, se acontecer qualquer coisa, eu já tiro aqui. Então isso é premeditar algo.
E aí, posteriormente, lá no 78DP... tava um clima de bastante animosidade, porque o grupo pró-golpe foi até lá, porque houve apenas inicialmente uma pessoa detida, algemada, para averiguação.
Que foi antifascista,
exatamente,
certo?
Um antifascista, exatamente. Quando chegou no 78DP, na confecção do boletim de ocorrência, as outras pessoas do lado deles, inclusive o assessor da deputada federal Carla Zambelli, o Leandro Mohallin, que de fato foi atingido, ele tomou bastante chute, ele foi derrubado no chão.
Ficou sangrando, tem até a foto da camiseta dele amarela com uma bela marca de
sangue. Bela marca de sangue, eu tentei conversar com ele, ele falou que não queria falar com a ponte, mas enfim.
Respeitamos.
Exato. E aí, esse grupo estava na frente do 78DP para pressionar, de certa forma, né, a confecção do boletim de ocorrência. E aí eles estavam fazendo bastante transmissões nas redes sociais.
Ao vivo, essas lives.
Isso,
né?
Essas lives do Facebook, adotando a narrativa de que eles foram atacados. E eu acho muito complicado, Arthur, essa narrativa, porque ela é unilateral. Ela não conta toda a história, certo? E ela fica mais grave, na minha opinião, quando figuras públicas, como a deputada federal Carla Zambelli, assume isso como verdade. A deputada utilizou uma foto editada da Ponte Jornalismo, Daniel Arroio.
Editada?
Editada. Que aparece uma das pessoas que são contrárias à ditadura com um soco inglês. Como ela fez o corte, ela assumiu que esse sujeito que estava com o soco inglês foi quem agrediu o Leandro. Só que ela não tem provas disso. A única prova é que havia uma pessoa com um soco inglês. Mas ela não tem a prova que ligue o soco inglês ao ferimento do Leandro.
E nem a polícia tem, né? Porque até esse momento não foi
Sim,
ligado.
Então,
né?
Tá em investigação ainda. As imagens que o Daniel publicou na ponte, que nós publicamos, a gente também vai soltar um novo vídeo só com as imagens do confronto. Elas também não denotam essa relação entre o soco inglês e o ferimento. As coisas têm que ser investigadas. O que eu acho complicado, o que eu avalio, é a narrativa da violência. A narrativa do somos vítimas de um grupo violento. Grupo esse que, também de maneira irresponsável na minha leitura, a deputada e também o próprio Douglas Garcia também esteve na delegacia. As pessoas do grupo bolsonarista, do grupo de extrema-direita, já assumem dizendo que foi o PT, o PSOL, o MST, sem uma investigação.
Não tinha nenhuma comprovação disso, né?
Eu acho
dessa ligação das pessoas com esses partidos.
Eu acho que fica muito complicado, porque você assume uma narrativa de extremismo, de que um lado é violento, de que eu sou inocente. Em falando disso, Arthur, vamos ouvir uma publicação do dia 3, da quarta-feira, da deputada Carla Zambelli, sobre o assessor dela, o Leandro Mohallin, que de fato, repito, foi mesmo atingido. É verdade, e a gente deseja melhoras, inclusive, para ele.
Até teve gente que questionou se ele foi ferido ou não, mostrou uma foto do ombro, mas sim, o ferimento ficou na cabeça. Tipo,
sim.
O sangue, ele ficou na camiseta, não no ombro.
Exato.
Mas enfim.
Vamos ouvir.
Oi, pessoal, Leandro Mohallin aqui. Como vocês sabem, eu fui agredido na Paulista quando eu tentei filmar esquerdistas agredindo patriotas amigos meus. Então os esquerdistas me derrubaram no chão e furaram minha cabeça quando eu já estava no chão, provavelmente com suco inglês. O sangue jorrou, né? Escorreu na minha camiseta toda. Então fala, tem montagem maldosa dizendo que meu ombro estava limpo, mas o ferimento foi na cabeça, não no ombro. Eu fiquei internado na UTI e agora eu estou no quarto em observação.
Aí aparecem algumas palavras curiosas que eu quero chamar a atenção. Patriotas, né? Que o grupo que estava na frente da delegacia nas lives se disse patriota. Tem um dos caras, inclusive, que apareceu em uma das fotografias do Daniel agredindo uma pessoa, que diz o seguinte, ó, Arthur.
Uma autodefesa dos militantes de direita, que a gente é sempre atacado, a gente nunca ataca, a gente é pacifista. A gente é um militante pacifista, a gente só quer o melhor do país. Quando acontece qualquer coisa, já ficam chorando, já vão pra mídia, pedem esclarecimento. Nós temos esclarecimento, tá dentro de homicídio. Alguém tem que se posicionar. O governo tem que se posicionar.
Você entende? Ele assume o discurso de somos vítimas, não somos violentos, estávamos em paz. Mas eles estavam com pedaços de pau de bandeira, com outro objeto que atingiu pessoas, um objeto de plástico duro, rígido, certo? A taser, o spray de gengibre, que é o mesmo efeito do spray de pimenta. Aí eu pergunto, se você vai em paz para uma manifestação, por que que você tem que levar esses elementos?
Não, e uma pessoa que usou esses elementos para agredir outra, seja em resposta ou não. Ele usou esses elementos, as armas, daquele momento viraram armas para agredir alguém.
Sim. A reportagem da Ponte foi também responsável pela identificação de alguns agressores do lado dos patriotas, como eles costumam mesmo dizer, que não haviam sido identificados no primeiro momento. Na delegacia, no 78DP, por causa de publicações no Twitter da Ponte Jornalismo, da nossa reportagem, do registro do local feito pelo Daniel Arroio, isso possibilitou que o delegado pudesse identificar pessoas que estavam do lado de fora da delegacia, fazendo as lives, se passando por vítimas.
Isso mostra como a imprensa segue muito importante nessa função de mostrar como aconteceu de fato aquela situação. Porque existem versões, a versão antifascista e a versão dos patriotas. Só que o jornalismo mostrou, existe uma versão em comum aqui, ó, tem um meio. Isso. Que tem os exageros de um lado e os exageros do outro, independente de qual grau desses exageros, e o delegado viu, não, pera lá, tá falando uma coisa, mas aqui tá mostrando outra.
Justamente. Por fim, o que eu queria concluir de tudo isso, dessa pensata, é o seguinte, todos esses elementos do discurso do inimigo a ser combatido, porque na verdade é isso que eles dizem, né? Existe um inimigo, os patriotas dizem que existe um inimigo, que é a esquerda a ser combatida, que é a violenta. Só que eles não assumem as atitudes violentas que também aconteceram naquele dia na Avenida Paulista, registradas pela reportagem da Ponte Jornalismo. Isso é endossado pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente que eles apoiam. Que é o presidente do mesmo partido da deputada federal Carla Zambelli, que também saiu disparando informações sem comprovação. A questão da utilização do soco inglês, a questão de que esse grupo contrário ao golpe é ligado a partidos políticos, ela não tem essas informações. Então eu acho que a gente tem que ser cuidadoso no trato com os acontecimentos e, sobretudo, respeitar o jornalismo, que é um pouco isso que você falou, Arthur. É tentar mostrar as versões da forma mais fiel possível e ser crítico, ter um pensamento crítico sobre as coisas.
É muito complicado você assumir um caso que acabou de acontecer como uma verdade para um lado ou para o outro. Eu estava conversando ontem com o ouvidor das polícias, Benedito Mariano, sobre a ocorrência lá em Guararema. Ele falou, eu não posso me posicionar nesse momento porque eu não tenho nenhum elemento, eu não tenho nenhum exame, eu não sei exatamente como que aconteceu essa ação. Eu preciso de 30 dias para ver com provas documentais o que aconteceu ali. Ele não podia se posicionar. Em um primeiro momento eu até pensei, poxa, mas não é muito precipitado ele não falar? Aí depois eu compreendi que sim, ele não pode falar uma coisa como verdade, sendo que ele nem sabe dos fatos. Mesma coisa que acontece agora com essa deputada, que ela nem sabe o que aconteceu, ou sabe parcialmente, e um parcial extremamente parcial, né? Uhum. Que é uma pessoa que estava numa briga falando que foi apenas vítima, não agressora também, uhum. E toma aquilo como verdade.
Como verdade. A Ponte Jornalismo tentou entrar em contato por e-mail com a deputada Carla Zambelli e até o momento estamos aguardando um posicionamento nesse sentido. E agora, pra gente concluir, temos novidades daqui a pouquinho, né, Arthur? Josmar Josino em ação.
O nosso repórter mais do que especial. Ele conta bastidores de como está atualmente o PCC, depois das transferências dos líderes, né, os cabeças da facção, para presídios federais. Né? Hoje, o Marcola está em Brasília, por um exemplo. E, segundo a apuração do Josmar, o PCC está em crise. Primeira crise desde que o Marcola assumiu a facção, é decorrente das mortes do Paca e do GG, que eram líderes do PCC, que atuavam no tráfico de drogas, e que foram mortos numa emboscada em fevereiro de 2018. E até o momento o PCC ainda não absorveu bem essa perda de líderes, porque existe o questionamento interno de que foi uma ação interna sem aval de todos. Então, desde o ano passado, tem uma certa insatisfação das ruas com o Marcola. Primeira vez que acontece isso. A gente deu uma reportagem no ano passado sobre isso. E agora o Josmar mostra que esse silêncio por parte do PCC desde as transferências não é por acaso. É porque, de fato, eles não estão falando internamente a mesma língua. E por isso não conseguem articular ações bem pensadas, bem planejadas, se nem eles estão conseguindo conversar numa mesma linha de raciocínio. O Josmar detalha isso, eu não vou ficar dando spoiler aqui, apesar de ter contado boa parte, mas os detalhes estão lá, ponte.org, acesse e aproveitem esse trabalho muito bem feito de Josmar Josino, como sempre, né?
Com certeza. E é isso aí, eu quero deixar um recadinho paz e amor diante da fala dos extremismos e das intolerâncias, né? Vamos ser mais tolerante, né, com o diferente. Não é porque o outro pensa diferente de mim que ele é meu inimigo. Nossa, parece meio autoajuda, né?
Filosofou.
E é isso aí, até a semana que vem. Tchauzinho.
Isso aí, ponte a rua, ponte a nós.